SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio.
Olá, viva Luciana. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. E começamos por falar da seleção principal portuguesa que volta ao relvado este domingo na Liga das Nações, segunda jornada em casa, em Lisboa, no estádio José Alvalade, diante da seleção da Suíça. Depois dos campeonatos, depois das taças, o tempo é de seleções com esta prova europeia. Portugal, que entrou nesta competição com um empate na última quinta-feira em Sevilha diante da Espanha a um golo. Fernando Santos, o selecionador nacional, recorda que ambos os conjuntos queriam vencer este desafio em terras espanholas.
Nos primeiros minutos tivemos ali alguma dificuldade, mas depois penso que a partir de 7, 8 minutos, 10 minutos, o jogo começou a ficar muito equilibrado. Depois na segunda parte entramos melhor, claramente entramos melhor. Acho que é um resultado que, olhando para ele, não é bom nem mau para as duas equipas. As duas equipas queriam ganhar e, portanto, não é bom nem mau.
Cristiano Ronaldo foi suplente, o que já não acontecia desde 2017. O técnico português explicou que se tratou de uma opção.
Foi uma opção de gestão, uma opção tática para cada jogo e vai ser assim nestes quatro jogos. E como eu disse, vai haver uma rotação grande, são quatro jogos e vai haver uma grande rotação.
A UEFA anunciou que o árbitro para este Portugal-Suíça deste domingo será o israelita Orel Grindfeld. E a atenção ainda de Portugal, a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento e adversária da equipa das esquinas no Mundial do Qatar, foi goleada num particular frente ao Brasil por 5-1 em Seul. Os sul-coreanos fazem parte do grupo H do Campeonato do Mundo com Portugal, juntamente com Gana e Uruguai. O Brasil, por sua vez, integra o grupo G com Suécia, Camarões e Suíça. Desta última semana, destaque para Jorge Jesus, que foi confirmado nos turcos do Fenerbahçe. O antigo técnico do Benfica assina por um ano, regressa ao ativo e diz que não está na Turquia por dinheiro, mas sim por paixão.
O facto de ter aceitado esta proposta de trabalho tem a ver muito com a convicção do presidente, a convicção dos fãs, principalmente como eles invadiram a minha rede social, não vim à Turquia por condições financeiras, porque se fosse por isso, tinha mais clubes que me propuseram essas possibilidades. Vim à Turquia porque aceitei um projeto de um grande clube, de um clube que é, os fãs são apaixonados do que é, o que é saber amar. E estou cá com toda a minha paixão.
Jorge Jesus, que na hora da apresentação perante os jornalistas turcos, foi ainda convidado a ensinar como se pronuncia o seu nome.
Em turco não sei.
Türkçe'de nasıl telaffuz edilir bilmem.
Senhor em inglês, pode ser Jesus.
Em português?
Em português. Jorge Jesus. JJ.
Esta é então a terceira experiência de JJ no estrangeiro, depois do Al Hilal na Arábia Saudita em 2018-19 e do Flamengo no Brasil em 2019 e também em 2020. Também Carlos Carvalhal volta a emigrar. O ex-treinador do Sporting de Braga assinou pelo Alvada dos Emirados Árabes Unidos, depois de experiências na Grécia, Turquia, Emirados, Inglaterra e País de Gales. Carvalhal está de regresso aos Emirados, precisamente onde entre 2013 e 2015 foi coordenador técnico do Al Ahly. Em Inglaterra, Cristiano Ronaldo está nomeado para jogador do ano da Premier League pela Associação de Futebolistas Profissionais. O internacional português já ganhou, recorde-se, a distinção em duas ocasiões, em 2006-2007 e em 2007-2008. Esta temporada, CR7 marcou 18 golos pelo United em 30 jogos no campeonato, para além de ter feito ainda 3 assistências. E será a 21 de agosto a nova Taça Intercontinental de Sub-20 entre Benfica, campeão europeu da Youth League, e Peñarol, o vencedor sul-americano. Um jogo marcado para o Estádio Centenário em Montevideo, anunciaram a UEFA e também a CONMEBOL. Em África, Angola entrou a vencer na fase de qualificação para o Campeonato das Nações Africanas de 2023, que será jogado na Costa do Marfim. A seleção, orientada pelo português Pedro Gonçalves, bateu a República Centro-Africana por 2-1. Mebala, ex-académica de Coimbra, e Gelson Dalla, ex-Sporting e Rio Ave, apontaram os golos dos palancas negras. Por cá, no mercado, o presidente do Sporting de Braga confirma que recusou uma proposta do Benfica por Ricardo Horta de 10 milhões de euros. Horta, que, recorde-se, marcou pela seleção portuguesa no último jogo. António Salvador diz que nem sequer discutiu a proposta porque não pretende abrir mão do melhor marcador da equipa. Quanto ao jogador, Ricardo Horta diz que para já está concentrado na seleção portuguesa.
Agora estou focado na seleção, em demonstrar o meu futebol, aproveitar cada minuto.
Antes de fechar, digo-lhe ainda que no futsal, Ricardinho anunciou que está de saída dos franceses do Access, mas deixou o futuro em aberto. Aos 36 anos, o ex-melhor do mundo do futsal, Ricardinho, que já disse adeus à seleção portuguesa, escreveu nas redes sociais que vai prosseguir noutro projeto com mais ambição, mas admitiu que o final da carreira está perto. E assim saímos por hoje, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.